it's me. I was wondering if after all...
O que acontece é assunto na programação da tua rádio aqui no Temática, né? Naturalmente, sempre destacando os assuntos relacionados à nossa cidade, à nossa região, ao país, mas não deixando de olhar para o que acontece no mundo. E hoje temos um assunto que mexe, né, com os sentimentos do mundo todo. Após um policial e seus colegas matarem asfixiado um homem negro desarmado que havia supostamente usado uma nota falsa para comprar produtos em uma mercearia nos Estados Unidos, uma série de protestos foram registrados ao redor do mundo todo. George Floyd, 40 anos, morreu asfixiado enquanto um policial o rendeu e manteve-se ajoelhado sobre o seu pescoço junto com outros colegas, impedindo-o de respirar. As imagens e vídeos que circulam amplamente nas redes sociais, filmadas por testemunhas, mostram que o homem afirmou que estava sufocado diversas vezes. "Não consigo respirar", disse repetidamente. No entanto, o policial permaneceu na mesma posição. Em outro momento, ele clamou: "Não me mate". Mesmo assim, não houve, né, o atendimento a esse apelo. As pessoas que estavam ao redor gritavam, pediam para que parassem de ferir o homem e não foram ouvidos. Hoje, uma série de protestos e atos nos Estados Unidos denuncia como são tratados os negros. A questão do racismo, né, que é mascarado muitas vezes em nossa sociedade. Vamos falar sobre esse assunto hoje com o professor João Irineu Araldi Júnior, mestre em Direito Público e professor do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, para sabermos sobre esse caso. E será que no Brasil as coisas são diferentes? É o que nós vamos saber através da avaliação e da entrevista com o professor João Irineu Araldi Júnior. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, nós temos essa questão aí que repercute no mundo todo. Não é a primeira vez que isso acontece, mas agora de uma forma extremamente chocante, professor. Como é que o senhor vê toda essa situação?
Flávio, na verdade, os Estados Unidos, historicamente, ele teve problemas ou tem problemas de segregação. Se nós analisarmos o histórico norte-americano, até a década de 60, havia uma segregação evidente, porque haviam, por exemplo, locais que onde só negros frequentavam, onde só brancos frequentavam, consequentemente as raças não poderiam se misturar. Depois houve um movimento, houve um levante para tentar acabar com essa segregação. Na verdade, o governo norte-americano, na época, eles defendiam a política do separado mais iguais. Ou seja, negros e brancos frequentavam escolas e ambientes diferentes, mas na visão do governo americano, esses locais, mesmo sendo diferentes, eles tinham a mesma qualidade. Por exemplo, as escolas tinham a mesma qualidade do ensino para brancos e do ensino para negros, o que na prática não era verdade. Aí, a partir de meados da década de 60, eles começaram a implantar as famosas ações afirmativas para tentar gerar uma maior inclusão dos negros e acabar com a segregação. Mas isso está enraizado, na verdade, na sociedade americana. É o que alguns autores chamam de racismo estrutural. Na verdade, está na estrutura do próprio Estado, da sociedade, de modo geral. Então, é difícil você conseguir vencer essas barreiras, tanto é que 40, 50 anos depois, a gente ainda vê esse tipo de situação ocorrendo, infelizmente.
Pois é, professor, e quando a gente traz essa questão para a nossa realidade, né? Aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos?
Na verdade, não. Nós temos um racismo velado aqui no Brasil. Ele não é, talvez, tão evidente quanto nos Estados Unidos, mas nós temos N situações no dia a dia em que a gente vê que o racismo aqui também existe. Talvez para nós aqui no Sul, nos 13 estados do Sul, isso seja visto com uma menor intensidade, até porque é uma característica da região sul do país essa miscigenação não tão grande quanto do sudeste para cima, e principalmente norte e nordeste. Mas nós temos aqui várias situações, inclusive alguns dias atrás um menino no Rio de Janeiro também foi morto por policiais. E claro que a reação da sociedade brasileira é diferente. Nós, e isso é histórico, enfim, é íncito à nossa sociedade, de nós muitas vezes não nos revoltarmos com esse tipo de situação, que acaba deixando com que a coisa passe, acaba passando batida, infelizmente. Mas nós temos aqui, sim, questões de racismo não tão segregadoras quanto nos Estados Unidos e nem quanto foi na África do Sul até 1994, quando Nelson Mandela foi eleito presidente, e aí iniciou um processo de extinção do apartheid, que era o regime segregatório dele. Mas nós temos aqui também, e temos os governos vêm, na medida do possível, tentando implementar ações afirmativas, a questão das cotas raciais, por exemplo, mas são atitudes ou são movimentos tímidos e que demoram um certo tempo para atingir uma efetividade plena.
Somos, professor, mais tolerantes com a intolerância?
Olha, eu acredito que sim. Na verdade, muitas vezes nós fechamos os olhos ou fazemos de conta, mas isso não aconteceu comigo, não aconteceu com a minha família. Ontem, inclusive, durante uma aula, nós estamos trabalhando agora com as aulas à distância, um aluno do campus de Carazinho, que é negro, eu nem sabia que era negro, porque pelas aulas online a gente não tem como ver os alunos se eles não abrirem as câmeras, e ele fez um desabafo, que ele sente todo dia esse tipo de situação. Claro, e ele mesmo falou isso, não de forma tão acentuada quanto nos Estados Unidos, mas ele disse que ele e a família cotidianamente sofrem algum tipo de discriminação, algum olhar diferente. Então, não tem como nós afirmarmos que não existe racismo, mesmo sendo velado aqui no Brasil.
A nível de justiça, nós percebemos, professor, e não entendemos as razões exatamente sobre isso, mas fatos comprovam que a maioria das pessoas que estão hoje encarceradas são negros e pobres. Como é que se explica isso, professor?
Na realidade, isso é histórico também, e não é uma realidade única e exclusivamente brasileira. Por que essa situação? Porque, pelo menos é a minha visão, são as classes menos favorecidas, mesmo você implantando políticas públicas no sentido de tentar melhorar as condições de vida desses grupos, elas não atingem uma efetividade, e essas pessoas acabam muitas vezes sendo premidas a irem para um caminho que não seria o caminho mais adequado. Se nós pegarmos a história brasileira da abolição da escravatura lá em 1888, mesmo nós não tendo mais escravidão, os escravos e filhos de escravos não conseguiram uma inserção na sociedade, não conseguiram uma equivalência com os brancos ou com os caucasianos, enfim. Então isso acaba, óbvio, refletindo e gerando essa situação de que normalmente negros e pobres são o maior número de indivíduos no ambiente prisional.
Professor, em termos de justiça também, de direitos, né? Quando uma pessoa é discriminada ou sofre essa intolerância, como a lei pode protegê-la ou ampará-la nesse sentido? Alguém que se sente, né, pela sua raça, pela sua cor, humilhada, o que a lei diz sobre isso?
Na verdade, a legislação prevê o crime de racismo, inclusive, como um crime imprescritível e inafiançável. O problema é que, muitas vezes, a pessoa discriminada se cala, não toma as medidas necessárias, que, num primeiro momento, seria fazer um registro de ocorrência para que isso fosse levado até o judiciário para que houvesse uma decisão ou um posicionamento acerca dessa questão. Claro que isso, aqui no nosso ambiente mais próximo, existem entidades de âmbito nacional ou em centros maiores onde eles têm um agir mais efetivo. Eu me recordo, por exemplo, que o nosso atual presidente, quando nem era, eu acho, pré-candidato, ou era pré-candidato, durante uma fala que ele fez, ele disse que havia visitado um quilombo, que haviam negros lá que pesavam mais de 7 arrobas e que talvez não servissem mais nem para reprodução em decorrência do tamanho que eles estavam. E isso acabou gerando uma tomada de providência por parte de algumas entidades que protegem os direitos dos negros. Mas não é a situação comum, a situação normal. Normalmente a pessoa ofendida acaba se calando, acaba se retraindo. Infelizmente, talvez se tomassem medidas mais efetivas, essa situação acabasse se revertendo. Claro que não a um curto, a um médio prazo, mas, de repente, a longo prazo, a situação melhoraria.
Perfeitamente. Professor, nós sabemos que só se muda uma nação ou uma realidade a partir da educação. Por isso, nem sempre, quando a cultura, né, traz essa característica, nós conseguimos sem leis que sejam extremamente exigentes e até punitivas. No caso das leis do Brasil, o senhor acredita que a legislação vem contribuindo para diminuir o racismo? Ela é adequada ou ela ainda precisa ser mais enérgica, por exemplo?
Em termos de coercibilidade, a legislação brasileira ela é bastante, bastante boa. Na verdade, foi o que eu falei, depende de um agir mais incisivo por parte das pessoas ofendidas. A legislação estabelece punições relativamente severas. Então, não seria pela questão de ausência de suporte normativo. É muito mais pelo fato de que a pessoa ofendida acaba se omitindo e consequentemente, acaba incentivando quem pratica esse ato a continuar praticando. E no momento que uma pessoa discrimina a outra por raça, por gênero, seja lá pelo motivo que for, e ela for levada perante a justiça, provavelmente ela vai pensar duas vezes em praticar esse ato novamente. Mas, infelizmente, nesse ponto específico do racismo, as pessoas normalmente não tomam essa atitude de buscar a defesa dos seus direitos. Sequer nós fazemos protestos, como está acontecendo agora nos Estados Unidos.
Esse tema também, professor, vem circulando durante as aulas, vem repercutindo aí na universidade?
Vem, com certeza, principalmente nas aulas de direito constitucional e direitos humanos, porque não tem como não ser objeto de discussão, ou partindo do professor, ou partindo dos alunos. Nas turmas que eu tenho, que eu estou lecionando esse semestre de Direitos Humanos e de Direito Constitucional, nós, desde que essa situação tomou conta da mídia mundial, nós estamos falando sobre essas questões. E na verdade, o interessante é que as pessoas sabem o que deveriam fazer, qual o caminho que deveriam tomar, sabem em teoria, mas na prática, na verdade, todo mundo acaba se aquietando, todo mundo acaba ficando ali na dele, que foi o que eu falei antes. Não é comigo, então não vou me meter nesse negócio.
Pois é, o senhor comentou até do fato de um aluno ter feito essa, né, menção de que ele e a família sofrem essas discriminações e preconceitos. Até para a gente poder orientar os nossos ouvintes, professor, o que caracteriza um crime de racismo e como a pessoa deve proceder, como denunciá-lo?
Na verdade, qualquer tipo de ofensa em decorrência da cor, ou em decorrência da etnia, não precisa necessariamente ser negro. De repente, eu posso praticar um ato de racismo contra um asiático, mas normalmente os atos ofensivos, chamar a pessoa de negrão, ou dizer, esse bugrinho, enfim, aquelas, na verdade, são situações que muitas vezes estão enraizadas na própria cultura da sociedade. Nós sabemos ouvimos piadas e comentários jocosos com relação à cor de pele, com relação a gênero. Então, tudo isso acaba gerando, obviamente, ofensa para aquelas pessoas que pertencem àquele grupo. E a alternativa, ou o caminho, seria fazer um registro de ocorrência e aí deixar que, no primeiro momento, a polícia, na sua função investigativa, proceda às investigações, depois encaminhe para o Ministério Público, e o Ministério Público faz a denúncia para o Judiciário. E aí aguardar qual vai ser o resultado.
Perfeitamente. Professor João Irineu Araújo Júnior, agradecemos a sua participação aqui, nos trazendo essas informações, essa reflexão também sobre esse episódio e sobre essa questão, como ela se apresenta no nosso país, de uma forma mais velada, um pouco diferente, mas também tem muito em comum, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Flávio, e estou à disposição sempre que precisarem.
Da mesma forma, um bom trabalho, professor, um grande abraço.
Obrigado, abraço.
Professor João Irineu Araújo Júnior, mestre em Direito Público e professor do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, participou hoje do nosso programa nesta manhã chuvosa de sexta-feira. Vamos ao intervalo. Em seguida, vamos ter a participação aqui do Frei Carlos Rockenbach para falarmos da festa de Santo Antônio, né, dia 13, dia de Santo Antônio, e da programação que agora passa a ser também presencial aqui na nossa Igreja Matriz.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nota de falecimento. Filhas Luciane Reck Zulianello e Gisele Reck Moreira, genros Lairto e